As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Hoje há greve da função pública, convocada pela Frente Comum da CGTP, que reivindica aumentos de 90 euros para todos os trabalhadores e um salário mínimo de 850 euros na administração pública. De acordo com o CETALP, um sindicato dos trabalhadores da administração local, afeta a CGTP, os dados conhecidos até ao momento apontam para uma forte adesão à paralisação a nível local. Em Tomar, a paralisação afetou vários serviços, nomeadamente o Hospital de Tomar, onde, por exemplo, a consulta externa registrou grandes acumulações de utentes. Também os agrupamentos de escolas foram afetados. A situação foi mais notória na escola sede do agrupamento Templários, onde as aulas são interrompidas esta tarde, como disse a ERTS, Paulo Macedo, o diretor do agrupamento.
Nós temos, efetivamente, docentes e não docentes a faltar, por motivo de greve, mas, pronto, é em número que não impede o funcionamento das escolas. Neste momento, durante a parte da manhã, temos todas as escolas em funcionamento. Da parte da tarde, a previsão que temos é não conseguir ter as escolas secundárias, já como Raton Sede, o agrupamento em funcionamento a partir das 5h20, fecharemos os portões, porque deixamos de ter funcionários para assegurar a vigilância. Da parte da tarde, as escolas maiores, Santeria e Gualdim Paz, para além da Jaco, por enquanto pensamos que nós vamos ter que fechar, portanto, neste momento é o ponto de situação que temos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital da PSP de Santarém, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão de Tomar, deu cumprimento nesta última quinta-feira a dois mandados de busca e apreensão em residência e numa oficina no âmbito de um inquérito pelo crime de tráfico e viciação de viaturas. Foram apreendidas três viaturas por fortes indícios de terem sido alvo de alterações físicas, nomeadamente alteração fraudulenta do número de chassi. No decorrer das diligências foi ainda apreendido diverso material relacionado com este tipo de ilícito, nomeadamente diversas placas com números de chassi, diverso equipamento informático, variada documentação, várias chaves de viaturas, peças de automóvel, munições de arma de fogo e outros objetos relacionados com o ilícito em investigação. O principal suspeito foi detido anteriormente à realização das buscas em cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito, encontrando-se já a cumprir pena de prisão.
A primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas, deteve na passada quarta-feira, 10 de novembro, três homens com idades compreendidas entre os 19 e os 32 anos por tráfico de mais de 4.400 doses de estupefacientes no concelho de Alcanena. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de um ano, foi possível apurar-se que os homens procediam ao tráfico de produtos estupefacientes nos concelhos de Alcanena, Torres Novas, Porto Mós, Golgã e Vila Nova da Barquinha. Na sequência da investigação foram detidos em flagrante três homens pelo crime de tráfico de estupefacientes, tendo sido dado cumprimento a oito mandados de busca, três domiciliárias, três em veículos, uma em loja e uma em garagem, culminando na apreensão de diverso material, 4.404 doses de AX, 36 doses de liamba, 4 balanças de precisão, 4 telemóveis e um veículo de alta cilindrada. Foram também apreendidas uma munição de calibre 7,62mm, uma munição de calibre 6,35mm, uma arma branca, um computador portátil e 530 euros em numerário. Os detidos, já com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícitos, foram constituídos, arguídos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicadas diferentes medidas de coação. Prisão preventiva a um dos arguídos, apresentações periódicas no posto policial da área de residência a um dos arguídos, termo de identidade e residência também a um dos arguídos e proibição de contacto entre si para todos os arguídos do caso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há agora um conjunto de empresas com as portas abertas para se fixarem em Tomar, sequência da recente aprovação do Plano Diretor Municipal. A indicação é avançada à ERTS por Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, que deu como, por exemplo, o processo relacionado com o supermercado Aldi, cujo licenciamento estava dependente precisamente do PDM. Pode então avançar e instalar-se na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. Para além deste dossiê, o Cristóvão centrou ainda atenções nas futuras áreas empresariais, desde logo de Volta dos Ovos, na Sabacheira.
A nível dos privados, naturalmente, há muitos investimentos em concretos. Eu vou dar um que apenas porque é público, não sendo exatamente uma atividade empresarial, mas é aquele que é público e, portanto, vou apenas dar este exemplo, que é a questão do Aldi. É sabido que se quer instalar em Tomar, tem um projeto praticamente feito, mas não era possível licenciá-lo porque no local estava previsto no anterior PDM uma outra situação e, portanto, agora vai ter o caminho aberto para avançar. Enfim, serão mais uns postos de trabalho, será mais um investimento de alguns milhões de euros. A nível de outros locais, por exemplo, a questão do Val dos Ovos, que de qualquer forma tem que ser agora materializada em plano pormenor, porque o facto de estar configurada no PDM, digamos, a mancha de solo registada no plano, mas agora há que avançar para o plano pormenor, porque, como dizia, já estamos a avançar, tem muito a ver depois com a definição das vias, das infraestruturas e já algumas empresas interessadas para aquele local, apesar que isto ainda naturalmente demorará algum tempo, mas vai permitir, portanto, ali a criação de uma nova zona e, portanto, uma nova fixação de empresas. Mas há, de facto, uma série de outras situações que neste momento já são concretas, no sentido em que têm projetos e até pedidos de licenciamento, mas que só é possível licenciar com as novas regras do PDM e não com aquelas que existiam no PDM atual. Portanto, é claro que muitas destas coisas se verificarão ao longo de meses e de anos e isto não é aqui um interruptor que liga e desliga. Portanto, tudo aquilo que acontece no território, obviamente, tem sempre um tempo demorado. Mas, acima de tudo, foi um caminho que andou bloqueado durante muitos anos e que agora é possível voltar a fazer e fazer com novos meios e com realmente novas capacidades.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O número de infecções diárias e ainda as pessoas em isolamento profilático continua a subir no que ao Covid diz respeito, de forma preocupante pelo Médio Tejo. Os recentes dados da Unidade de Saúde Pública dizem isso mesmo, foram detectados mais 54 contágios, 13 dos quais no entroncamento, 12 em Ourém e em Torres Novas, 8 em Abrantes, 4 em Vila Nova da Barquinha, 3 em Tomar e 1 em Alcanena e Ferreira do Zezer, num total que atinge agora as 16.288 infecções confirmadas desde a chegada da pandemia, das quais 606 ainda ativas. Há nesta altura 859 pessoas em isolamento, o número de altas continua nas 15.277, a lamentar 406 mortos associados à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como concelho com o maior número de infecções em curso, num total de 163, seguindo-se Torres Novas com 150 e Tomar com 94.
Rádio Web, a primeira a informar.
O 13º encontro da CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, subordinado ao tema Por Vales e Colinas, os caminhos da saúde mental na infância e adolescência, será este ano realizado em contexto digital, com apoio da plataforma Zoom. O mesmo irá decorrer em duas datas distintas. O primeiro webinar será no dia 18 de novembro, período da manhã, com início às 9h30, e o segundo irá decorrer no dia 2 de dezembro, também no período da manhã. As inscrições poderão ser realizadas no Google Forms, através de ligação que se encontra disponível na página Facebook e Instagram da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar. Também nestes locais serão fixados os dados para a ligação aos webinar via Zoom. Para esclarecimento de dúvidas, os participantes poderão, entretanto, contactar a Comissão através do seu endereço eletrónico cpcjtomar@cm-tomar.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar assinala na segunda-feira, 15 de novembro, o seu 24º aniversário com um conjunto de iniciativas que vão realizar-se naquele dia e que se prolongam depois até dia 20 de novembro, este ano, sobre a temática Bibliotecas Sustentáveis. Assim, na segunda-feira, dia 15, às 11 horas, ocorre a sessão de contos, a Árvore Generosa. Às 14h30 é inaugurada a exposição Pela Mão do Homem, exposição que estará patente ao público na biblioteca até 3 de dezembro. Às 15 horas cantam-se os parabéns à biblioteca com a participação da Escola de Música da Sociedade Filarmónica Golden Paz. Depois, às 17 horas, realiza-se um ateliê de artes criativas a brincar com o feltro. Esta será uma iniciativa que terá também transmissão online através do Facebook da Biblioteca Municipal de Tomar. As comemorações prosseguem depois no dia 16, às 11 horas, com a oficina de sensibilização Proteger a Vida Terrestre, dinamizada por Cátia Pouzeiro, que vai abordar a floresta autóctone. Dias 16, 17, 18 e 19, às 11 e às 14h30, Pico Pico Saranico, lendas, trava-línguas e contos tradicionais para ouvir e para contar. Dias 18 e 19, às 11 e às 14h30, também haverá Livros com Vida. São oficinas de restauro e conservação de documentos, iniciativa dinamizada por uma das técnicas da biblioteca, no caso Helena Gonçalves. Sexta-feira, dia 19, Minutos de Leitura, a abordagem ao livro A Vida Secreta das Árvores, com oferta depois também de livros no mercado municipal de Tomar. No sábado, dia 20, encerra o ciclo de comemorações deste aniversário. Às 21 horas haverá Nióbio, espetáculo de teatro pelo grupo Ultimato de Sem Soldos, que tem entradas livres.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois do Centro Hospitalar do Médio Tejo ter vindo a público em comunicado apelar à dádiva face à existência de uma crescente escassez de sangue, também a Associação de Doadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar confirmava à ERTS esta situação, que a manter-se pode vir a adiar ou mesmo a colocar em causa a realização de um conjunto de atos médicos para os quais o sangue é necessário. Joaquim Paulo Ricas, o Presidente da Direção da Associação, explica as razões que levam à presente situação de escassez de sangue e deixa também o apelo à dádiva, em particular daqueles que nunca deram sangue.
Há vários motivos para que, nesta altura, haja uma baixa na dádiva no país todo, não é nesta zona em particular. Porquê? Porque saímos de uma altura em que as pessoas, por algumas razões, isto não é nada científico, estavam disponíveis porque havia muita gente em casa por causa da pandemia, e as pessoas, apesar de tudo, e durante o ano passado, como já dissemos, os nossos resultados ou as colheitas foram, não desceram, pelo contrário, até subir. Nesta altura as pessoas estão a trabalhar e então e os serviços também abriram as necessidades, né? Porque estão agora a trabalhar, estão a operar mais, estão a intervir mais, e portanto as necessidades aumentam. E a disponibilidade depois das pessoas para vir dar sangue também diminui. E aliás, isto a juntar a uma grande campanha que houve também no início do ano, em que muita gente respondeu, e portanto nesta altura, no início, durante as férias também, nesta altura, essa necessidade está-se a sentir. E, portanto, o que se apela nesta altura é essencialmente às pessoas que nunca deram sangue para virem dar. E já há uma oportunidade amanhã. Amanhã é um sábado aqui no hospital, aqui em Tomar, a partir das 9 horas. As pessoas podem aqui dirigir, ou devem aqui dirigir, se quem tiver pensado já em dar sangue. E quem nunca pensou agora, porque de facto está a fazer falta. Há regras a cumprir, desde que é preciso ter mais de 8 anos, ter hábitos de vida saudáveis, menos de 75, devem apresentar-se no hospital com o pequeno almoço tomado e com os cuidados normais que ainda devemos cumprir em termos de nos protegermos da pandemia, que é bom dizermos também que não acabou.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Junta de Freguesia de Parreira do Zêzere vai promover no domingo, 14 de novembro, a primeira Feira das Nozes, fruto que tem tido recentemente uma grande expansão por parte de algumas empresas do Conselho de Ferreira do Zêzere. Pretende-se valorizar não só as potencialidades deste fruto seco, mas também o esforço empreendedor que irá gerar em breve, espera-se, novos postos de trabalho para a freguesia e para o Conselho. A iniciativa conta ainda com a colaboração das coletividades do Conselho de Ferreira do Zêzere, que irão confeccionar deliciosos doces com nozes, originárias, porventura, de receitas bem guardadas nos livros de família. No dia em que Ferreira do Zêzere recebe centenas de atletas do Trail do Zêzere, esta será também igualmente uma oportunidade para mostrar os produtos do Conselho a atletas e famílias. A primeira Feira das Nozes vai funcionar das 9 às 20 horas no espaço do mercado de Ferreira do Zêzere, iniciativa onde é também possível comprar nozes de várias qualidades, mas igualmente degustar os deliciosos doces que ali vão ser apresentados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ourém e a Tejo Ambiente assinaram o protocolo de colaboração no âmbito do concurso escolar Vamos Todos Dar o Litro. A cerimónia de assinatura aconteceu a 3 de novembro último, no auditório sede do município de Ourém. Este protocolo de parceria surge com o intuito de premiar os estabelecimentos de ensino que recolherem a maior quantidade de óleos alimentares usados. O documento foi assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Ourém e Presidente do Conselho de Administração da Tejo Ambiente, Luís Albuquerque, pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Natálio Reis, e pelo Diretor-Geral da Tejo Ambiente, José Santos. Vamos todos dar o litro. É uma iniciativa do município ouriense em parceria com diversas empresas com o intuito de aumentar em 30% a reciclagem de óleo alimentar no Conselho de Ourém, contribuindo de forma determinante para práticas que promovam o desenvolvimento sustentável.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, na Casa dos Cubos, vai receber nos dias 20 e 27 de novembro a Semana da Fotografia de Tomar. A edição deste ano conta com um conjunto eclético de atividades em torno das questões contemporâneas da fotografia, desde temáticas introdutórias à fotografia analógica e digital, destinadas ao público em geral, até atividades de domínio mais específico da fotografia, como a ligação entre história, da arte e fotografia, a descrição de coleções de câmaras fotográficas ou a organização e comunicação de um portfólio fotográfico. A formação teórico-prática será assegurada por António Ventura, Hélia Roldão, Joaquim Henriques, José Oliveira e Susana Paiva. No dia 20 de novembro, pelas 17 horas, é inaugurada na Casa dos Cubos, em Tomar, a exposição Génesis Revisitado, em colaboração com o Festival de Fotografia Encontros da Imagem, onde serão apresentados trabalhos fotográficos de três autores presentes na edição deste ano: Elisa Martinova, Benjamin Rasmussen e Vincent Becken, este último com trabalhos de um profundo envolvimento com uma comunidade piscatória de espinho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Já está a decorrer a campanha Papel por Alimentos, ação promovida pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, com contornos ambientais e de solidariedade, em que todo o papel recolhido é convertido em produtos alimentares a distribuir pelos mais carenciados. O valor obtido pela venda do papel a operadores de resíduos certificados é convertido pela Federação Portuguesa de Bancos Alimentares em produtos alimentares básicos para distribuir depois localmente a diferentes instituições de cada concelho. A campanha Papel por Alimentos integra-se num ideal mais vasto de sensibilização para a importância do papel de cada pessoa na sociedade e no mundo e para a possibilidade de recuperar e reutilizar coisas que parecem não ter valor. É uma oportunidade para que, com um pequeno gesto, cada pessoa possa desempenhar um papel essencial na luta contra a fome, contribuindo ao mesmo tempo para a proteção do ambiente e da natureza. Esta campanha é também uma oportunidade para que cada pessoa possa, apenas com um pequeno gesto, desempenhar um papel essencial na luta contra a fome, contribuindo ao mesmo tempo para a proteção da natureza. No final do mês de janeiro de 2022, serão tornados públicos os resultados desta campanha. E é tudo, assim fechamos. Ficamos por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.